Diretamente do Centro de Conferências na Praça do Templo, em Salt Lake City, esta é a 177ª Conferência Geral Semestral de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com oradores selecionados dentre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música desta sessão é oferecida pelo coro do Tabernáculo Mormon. Os membros e líderes da Igreja vêm de todas as regiões do mundo para receber conselhos e instruções de seus líderes. Esta transmissão é um oferecimento como serviço público da Bonneville Communications. É proibido fazer qualquer tipo de reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito. Gordon B. Hinckley, presidente da Igreja, dirigirá esta sessão.
We welcome you to the first general session.
Sejam bem-vindos à primeira sessão geral da 177ª Conferência Geral de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Reconhecemos a presença das autoridades gerais no púlpito, do Centro de Conferências e nas dependências do Tabernáculo e do Assembly Hall. Bem como reconhecemos as presidências gerais da Sociedade de Socorro, rapazes, moças, escola dominical e primária conosco aqui nesta conferência. Estendemos uma saudação especial aos líderes governamentais, educacionais e cívicos que se encontram entre nós. Agradecemos aos proprietários e operadores dos inúmeros canais de televisão e emissoras de rádio, dos sistemas de satélite e de transmissão a cabo, por oferecerem suas instalações como serviço público e levar esta conferência a uma vasta audiência em inúmeras regiões do mundo. Temos também o prazer de tornar disponíveis estas reuniões no site oficial da Igreja na internet. A música para esta sessão será oferecida pelo Coro do Tabernáculo sob a direção de Craig Jessup e Mac Wilberg, com John Longhurst ao órgão. O coro abriu esta sessão cantando Firme Segui e nos brindará agora com Faith of Our Fathers, a fé dos nossos pais. A oração de abertura será então proferida pelo Elder Gene R. Cook, dos 70.
Our Father in heaven, we truly are thankful for the faith of our fathers. We are thankful to thee to be gathered together.
Somos gratos pelo Pai Celestial, somos gratos por estarmos aqui na conferência geral da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias.
We're gathered together as thou knowest in this building and
juntos nesse prédio e em prédios como esse em todo o mundo.
Ao redor do mundo. Agradecemos por termos espalhado a palavra de teu reino por todo o mundo. Agradecemos pela ajuda que nos dá em nossas vidas. Agradecemos por estarmos sob direção do presidente Gordon B. Hinckley. Por favor, abençoe aqueles que serão apoiados nesta conferência. E também abençoe todos os outros irmãos e irmãs que participarão desta conferência. Que possam tocar o coração de todos aqueles que escutarão. Também abençoe todos nós, e que possamos ouvir com os nossos corações. E que possamos ter o espírito de oração ao ouvir os discursos. Que possamos receber as instruções, direções e segui-las. Somos gratos por tantas bênçãos e pedimos que abençoe com o teu Espírito. Em nome de Jesus Cristo, amém.
I will now present the general authorities.
Vou agora apresentar-lhes as autoridades gerais, setentas de área e presidências gerais das auxiliares da Igreja para o voto de apoio. Antes de fazê-lo, porém, devo comunicar o recente falecimento do presidente James E. Faust, segundo conselheiro na primeira presidência. Ele foi um homem extremamente hábil, um homem de grande fé e aptidão, que contribuiu muito em nossas reuniões. Sentimos intensamente sua falta. Estendemos nossas condolências à sua amada companheira Ruth e aos seus filhos. É proposto que apoiemos Gordon Bitney Hinckley como profeta, vidente e revelador e presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, Thomas Spencer Monson como primeiro conselheiro na primeira presidência e Henry Benyon Irene como segundo conselheiro na primeira presidência. Os que apoiam, manifestem-se. Os que se opõem, manifestem-se. É proposto que apoiemos Thomas Spencer Monson como presidente do Quórum dos Doze Apóstolos, Boyd Kenneth Packer como presidente em exercício do Quórum dos Doze Apóstolos, e os seguintes membros desse quórum: Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Joseph B. Worthling, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, Dieter F. Uchtdorf, and David A. Bednar, e Clinton L. Cook. Os que apoiam, manifestem-se. Os que se opõem, manifestem-se. É proposto que apoiemos os conselheiros da primeira presidência e os doze apóstolos, como profetas, videntes e reveladores. Os que apoiam, manifestem-se. Os que se opõem, manifestem-se. Queremos desobrigar os elders Charles Didier, Merrill J. Bateman, Robert C. Oaks e Quent L. Cook, como membros da presidência do Quórum dos Setentas. É também proposto que apoiemos e desobriguemos os elders Merrill J. Bateman, Monty J. Brow, Gene R. Cook, Robert K. Dallenbaugh e W. Rolf Kerr, como membros do primeiro quórum dos 70, e designá-los como autoridades gerais eméritas. Todos os que desejarem unir-se a nós em agradecimento, indiquem levantando a mão direita. Se houver alguém em oposição, que se manifeste. O Elder Kerr continuará a servir como comissário do sistema educacional da Igreja. Estendemos também essa desobrigação aos Elder D. Rex Garrett, Robert F. Orton, Wayne S. Peterson, S. Conrad Schultz e H. Ross Workman, como membros do segundo quórum dos 70. Aqueles que quiserem se unir a nós para expressar o nosso agradecimento a esses irmãos, que se manifestem. É proposto que apoiemos Cláudio R. M. Costa, Stephen E. Snow e Walter F. Gonzalez como membros da presidência dos quórums dos 70. Todos os que apoiam, manifestem-se. Se houver quem não apoie, que se manifeste. É proposto que apoiemos as outras autoridades gerais, setentas de área e presidências gerais das auxiliares, como constituídas atualmente. Os que estiverem a favor, manifestem-se. Os que se opõem, manifestem-se. Aparentemente, o apoio foi unânime e afirmativo. Obrigado, irmãos e irmãs, por sua fé e orações contínuas. Now convidaremos o presidente Irene e o Elder Cook e Gonzalez para tomarem seus lugares designados. O coro cantará agora Vinde a Ele, e o Elder Boyd K. Packer, presidente em exercício do quórum dos 12, falará a nós, que será seguido pelo bispo Richard C. Edgley, do bispado presidente, e depois ouviremos Sister Mary Ann Cook, segunda conselheira, na presidência geral das moças. Após o discurso dela, Henrique A. Falabella, 70, nos falará. O coro e a congregação então cantarão Alegres Cantemos. O Elder Spencer J. Conde, dos 70, será o orador seguinte. Ele será seguido pelo Elder Dieter F. Uchtdorf, do Quórum dos 12 Apóstolos.
honor President James E. Faust.
Rendemos tributo ao presidente James E. Faust, apóstolo e presidente, amigo e querido, e externamos nosso amor à sua esposa Ruth. Falamos em nome de todos que, de nós que fomos apoiados hoje. Prometemos empenhar-nos ao máximo para merecer a confiança em nós depositada. Apoiamos as autoridades gerais da Igreja, um procedimento solene e sagrado usado sempre que os líderes e os professores são chamados ou desobrigados de um cargo, ou sempre que há uma reorganização numa estaca, ala, quórum auxiliar. É algo único a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Sempre somos informados de quem é chamado para liderar ou para ensinar e que temos a oportunidade de apoiar essa medida ou de opor-nos a ela. Isso não é invenção humana. É algo que nos foi dado nas seguintes revelações. A ninguém será permitido sair a pregar meu evangelho ou estabelecer minha igreja, a não ser que tenha sido ordenado por alguém que tem autoridade. E que a igreja saiba que tem autoridade e foi apropriadamente ordenado pelos dirigentes da igreja. Dessa forma, a igreja é protegida de qualquer impostor que queira assumir o controle de um quórum, ala, estaco da igreja. Há outro princípio existente apenas na igreja do Senhor. Todos os cargos de ensino e liderança são ocupados por membros da igreja. Isso também foi estipulado nas Escrituras. Um versículo de Doutrina e Convênios determinou a ordem da liderança da Igreja para sempre. Foi algo sem precedentes e sem paralelo nas igrejas cristãs da época e nas de hoje. Portanto, eu, o Senhor, conhecendo as calamidades que adviriam os habitantes da terra, chamei meu servo Joseph Smith Jr. e falei-lhe do céu e dei-lhe mandamentos. As coisas fracas do mundo virão e abaterão as poderosas e fortes. Que todo homem, porém, fale em nome de Deus, o Senhor, sim, o Salvador do mundo, para que a fé também aumente na terra, para que o meu eterno convênio seja estabelecido, para que a plenitude do meu evangelho seja proclamada pelos fracos e pelos simples, aos confins da terra e perante reis e governantes. Eis que eu sou Deus e disse-o. Estes mandamentos são meus e foram dados a meus servos em sua fraqueza, conforme a sua maneira de falar, para que alcançassem entendimento. Sou profundamente grato por essas escrituras, que explicam que o Senhor usará as coisas fracas do mundo. Cada membro é responsável por aceitar o chamado de servir. Presidente J. Reuben Clark Jr. ensinou, na obra do Senhor, não importa onde servimos, mas como servimos. Na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ocupamos o cargo para o qual fomos devidamente chamados, algo que não buscamos nem recusamos. A Igreja não tem clero profissional. As pessoas são chamadas para as posições de liderança em todo o mundo, são oriundas da congregação. Não temos seminários para a formação de líderes profissionais. Tudo o que é feito na igreja, liderar, ensinar, chamar, ordenar, orar, cantar, preparar o sacramento, aconselhar e tudo mais, é feito por membros comuns, as coisas fracas do mundo. Vemos as igrejas cristãs com dificuldade para suprir a necessidade de clérigos. Não temos esse problema. Uma vez pregado o evangelho e organizada a igreja, há uma fonte inesgotável de irmãos e irmãs fiéis que têm testemunho e estão dispostos a atender ao chamado para servir. Comprometem-se com o trabalho do Senhor e seguem os padrões que lhes são solicitados. Após o batismo, o Espírito Santo é conferido aos membros. O Espírito Santo passa a ensiná-los e consolá-los. Assim, estão preparados para receber orientação, direção e correção, sejam quais forem suas necessidades ou cargos. Esse princípio torna a igreja diferente de todas as outras igrejas cristãs do mundo. Estamos na situação incomum de contar com uma fonte inesgotável de professores e líderes em todas as nações, tribos, línguas e povos do mundo. Existe uma igualdade única entre os membros. Nenhum de nós deve se considerar mais importante que os demais. Deus não faz acepção de pessoas, mas lhe é agradável aquele que, em qualquer nação, o teme e faz o que é justo. Quando eu era jovem, fui mestre familiar de uma irmã idosa, que muito me ensinou com sua experiência de vida. Quando ela era pequena, o presidente Brigham Young visitou Brigham City, um grande acontecimento nessa cidade batizada com seu nome. Para homenageá-lo, as crianças da primária, todas vestidas de branco, alinharam-se ao longo da rua que dava acesso à cidade, cada uma com um cesto de flores a serem jogadas diante da carruagem do presidente da igreja. Algo a desagradou. Em vez de lançar as pétalas, ele chutou uma pedra em frente à carruagem e exclamou: "Ele não tem nada que meu avô Loveland não tenha." Esse comentário foi ouvido e ela foi duramente repreendida. Tenho plena certeza de que o presidente Brigham Young seria o primeiro a concordar com a pequena Jenny Steed. Ele não se considerava superior ao avô Loveland ou a qualquer outro membro digno. O próprio Senhor foi muito claro: "E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Esse é designado para ser o maior, não obstante ser o menor e o servo de todos." Há muitos anos, quando recebi a minha primeira designação, que fez minha fotografia aparecer nos jornais, um dos meus professores da escola secundária, claramente surpreso, comentou com as pessoas à sua volta: "Isso só prova que as aparências enganam. Quem diria?" Imaginem um peixe fora d'água e terão uma ideia de como eu me senti incapaz diante das responsabilidades que eu recebi. Depois de vivenciarmos tais sentimentos, nunca mais nos achamos superiores a ninguém, absolutamente ninguém. Durante um bom tempo, outra coisa me deixou perplexo. Há 46 anos, eu tinha 37 anos e era supervisor do seminário. Meu chamado na igreja era o de professor adjunto de uma classe da ala Lyndon. Para minha grande surpresa, fui convidado a conversar com o presidente David O. McKay. Ele, tomando-me pelas duas mãos, chamou-me para ser autoridade geral, na condição de assistente do quórum dos 12 apóstolos. Alguns dias depois, vim a Salt Lake City para apresentar-me à primeira presidência, para ser designado autoridade geral da igreja. Essa foi a primeira vez que estive com a primeira presidência, formada pelo presidente David O. McKay e seus conselheiros, o presidente Hubie Brown e o presidente Henry D. Moyle. O presidente McKay explicou que uma das responsabilidades dos assistentes dos doze era ficar ao lado do quórum dos 12 apóstolos como testemunha especial e testificar que Jesus é o Cristo. O que ele disse em seguida me deixou mortificado. Antes de o designarmos, gostaríamos que nos prestasse o seu testemunho. Queremos saber se você tem testemunho. Fiz o melhor que pude. Prestei meu testemunho da mesma forma que faria na reunião de jejum e testemunho da minha ala. Para minha surpresa, os irmãos da primeira presidência pareceram satisfeitos e me conferiram o ofício. Fiquei estupefato, pois achava que alguém chamado para um ofício assim precisaria de um testemunho de um poder espiritual especiais, extraordinários, fora do comum. A perplexidade durou um bom tempo, até que finalmente percebi que já possuía o necessário: ter no coração o testemunho inabalável da restauração da plenitude do Evangelho por meio do profeta Joseph Smith. do fato de termos um Pai Celestial e de que Jesus é o nosso Redentor. Talvez eu não soubesse tudo a respeito, mas tinha um testemunho e estava disposto a aprender. Creio que eu não era diferente das pessoas mencionadas no livro de Mórmon. E todo aquele que a mim vier com um coração quebrantado e um espírito contrito, eu batizarei com fogo e com o Espírito Santo, como os lamanitas que, por causa de sua fé em mim, na época de sua conversão, foram batizados com fogo e com o Espírito Santo, e não o souberam. Com o passar dos anos, consegui entender o poder e a importância desse simples testemunho. Compreendi que o Pai Celestial é o Pai do nosso espírito. É um Pai com todo o amor e ternura de um Pai. Jesus ensinou, pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes e crestes que saí de Deus. Alguns anos, estava com o presidente Marion G. Romney em reunião com o presidente de missão e as respectivas esposas em Genebra, na Suíça. Ele me contou que 50 anos antes, como jovem missionário na Austrália, no fim de uma tarde fora estudar numa biblioteca. Ao sair, já estava escuro. Olhou para o céu estrelado e aconteceu. O Espírito o tocou e um firme testemunho nasceu na sua alma. Ele disse aos presidentes que a certeza que tinha agora, como membro da primeira presidência, de que Deus o Pai vive, de que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, o unigênito do Pai, e de que a plenitude do Evangelho fora restaurada, não era maior do que a certeza que já possuía quando era um missionário 50 anos antes na Austrália. Afirmou que o que mudara em seu testemunho era que agora ficara muito mais fácil receber uma resposta do Senhor. A presença do Senhor era mais próxima. E ele conhecia o Senhor muito melhor do que 50 anos antes. Temos a tendência natural de achar que quem é apoiado para uma posição de liderança é superior ou mais importante na igreja ou na família do que um membro comum. Por algum motivo, achamos que eles têm maior valor para o Senhor do que nós, mas simplesmente não é o caso. Eu e minha esposa ficaríamos muito decepcionados se constatássemos que algum de nossos filhos acha que somos de maior valor para a família ou para a igreja do que qualquer deles. Ou que um chamado na igreja é considerado superior a outro. Ou que determinado cargo é visto como menos importante. Recentemente, um de nossos filhos foi apoiado líder da missão da ala. Sua esposa nos contou como ele vibrou com esse chamado, que se adapta bem às suas difíceis exigências profissionais. Ele tem um espírito missionário e fará bom uso do seu espanhol, que mantém afiado desde a época da missão. Nós também ficamos muito satisfeitos com esse chamado. A importância do que meu filho e sua esposa estão fazendo por seus filhos pequenos transcende a de qualquer coisa que poderiam realizar na igreja ou fora dela. Nenhum serviço que viessem a prestar seria de maior valor para o Senhor do que sua dedicação um ao outro e a seus filhinhos. E assim é com nossos filhos. O objetivo primordial de todas as atividades da igreja está centrado no lar e na família. Nós, as autoridades gerais da igreja, somos exatamente iguais a vocês, e vocês são exatamente iguais a nós. Vocês têm o mesmo acesso que nós aos poderes da revelação quanto à sua família, seu trabalho e seus chamados. Também é verdade que existe uma ordem para as coisas na igreja. Quando alguém é chamado para um ofício, recebe então revelações ligadas a ele que não são concedidas a outras pessoas. O Senhor não considera nenhum membro ou chamado nem mais nem menos importante que outro. Não é assim que as coisas funcionam. Lembrem que ele é Pai, nosso Pai. O Senhor não faz acepção de pessoas. Não temos mais valor para o avanço da obra do Senhor do que o irmão Tuotai Paletua em Nuku'alofa, de Tonga, e sua esposa. Nem que o irmão Carlos Cifuentes, de Santiago, no Chile, e a sua esposa. E o irmão Peter Delbault, nos Países Baixos, e sua esposa. O irmão Tatsui Sato, do Japão, e a sua esposa. Nem que centenas de outras pessoas que conhecia ao viajar mundo afora. Simplesmente não é assim que as coisas funcionam. E a igreja segue adiante. É carregada pela força dos membros dignos que levam uma vida comum numa família comum, guiados pelo Espírito Santo e a luz de Cristo que neles habita. Eu presto meu testemunho de que o Evangelho é verdadeiro, que o valor das almas é grande à vista de Deus. Cada alma. E somos abençoados por sermos membros da igreja. Eu tenho um testemunho que me qualifica pelo chamado que eu tenho. Eu encontrei a primeira presidência muitos anos atrás. E eu presto a vocês, em nome de Jesus Cristo, meu testemunho. Amém.
Alguns anos atrás, um colunista humorístico de um lugar, jornal escreveu sobre um assunto sério que não faz parte para refletir. O trecho do seu artigo diz: ser um mórmon que frequenta as reuniões da igreja em Utah significa viver tão perto dos membros da ala que não acontece nada sem que toda a congregação fique sabendo no máximo 5 minutos depois. Ele continua: esse tipo de vida em que todos nós estamos muito próximos pode ser intrusivo, mas acaba sendo também uma das maiores forças. O autor prossegue dizendo: no trabalho de terça-feira, peguei o noticiário do meio-dia. Uma van ficou completamente destruída num acidente de trânsito. Uma jovem mãe e duas crianças foram levadas às pressas para emergência de um hospital de helicóptero e de ambulância. Horas depois, fiquei sabendo que a van pertencia ao jovem casal que morava do lado da minha rua, Eric e Gina Quigley. Eu não vejo só os Quigleys na igreja, mas como também jantamos com eles numa festa do bairro antes do acidente. Nossos netos brincaram com as filhas deles, Bianca e Miranda. A menina de 14 meses, Miranda, teve ferimentos graves na cabeça e morreu 3 dias depois no hospital de crianças da primária. A curiosidade dos membros da ala de quererem saber tudo acabou sendo uma bênção. Embora o acidente tivesse ocorrido quilômetros de distância da casa deles, uma pessoa da ala parou o carro imediatamente após a colisão e foi ver o que tinha acontecido. Os outros membros ficaram sabendo antes da polícia e dos paramédicos chegassem. Os membros da ala foram aos 3 hospitais, entraram em contato com Eric no trabalho e se organizaram em equipes de trabalho. As pessoas que não puderam ajudar no local do acidente ficaram aflitas, querendo ajudar de alguma forma. Em 48 horas, eles cortaram a grama do quintal dos Quigley, limparam a casa, lavaram, passaram a roupa, abasteceram a geladeira, deram algo de comer para as crianças. Nós teríamos dado um banho no cachorro se eles tivessem um. O autor termina com esse comentário perspicaz: há um lado positivo no fato de vivermos sob a lupa dos membros da minha ala. O que acontece a alguns, acontece a todos. A compaixão do serviço prestado nesse trágico acidente dos membros da ala, que se preocupa com uns e com os outros, nos restringe a esse acidente em particular. O profeta Alma, no livro de Mormon, explica aqueles que desejam tornar-se seguidores de Cristo, sendo que desejais entrar no rebanho de Deus e ser chamado seu povo, e sendo que está dispostos a carregar os fardos uns dos outros, para que fiquem leves, sim, e estáis dispostos a chorar com os que choram, sim, consolar os que necessitam de consolo. E assim a alma explicou, eles estavam preparados para o baptismo. Essa escritura lança o alicerce do ministério e do cuidado zeloso realizado na maneira mais solidária. A ala está organizada para atender as necessidades daqueles que passam pelas provações mais tristes e difíceis. O bispo, muitas vezes considerado o pai da ala, está lá para dar conselho e prover recursos. Mas os portadores do sacerdócio arônico de Melquisedeque também estão de prontidão, bem como a presidência da Cidade de Socorro, os mestres familiares, os professores visitantes e os membros da ala, sempre os membros da ala. Todos estão lá para dar consolo e mostrar compaixão em épocas de necessidade. No meu próprio bairro tivemos nossa porção de tragédias. Em outubro de 1998, Jack Newton, de 19 anos, que morava três casas de distância da minha, morreu num trágico acidente de carro. Depois, menos de dois anos depois, em julho de 2000, Andrea Richards, de 19 anos, que morava em frente aos Newton, também morreu num acidente de carro. Numa tarde de sábado, em julho de 2006, Travis Bastion, um ex-missionário de 28 anos, e sua irmã Desiree, de 15, que moravam do outro lado da nossa rua, de duas casas para o lado, morreram num terrível acidente de carro. Apenas um mês depois, em agosto de 2006, Eric Gold, de 32 anos, que morou a vida toda na casa ao lado da nossa, teve uma morte prematura. E há outras pessoas nesse bairro que passaram por experiências de vida de muita dor e angústia. Experiências que só eles e Deus sabiam. A perda de cinco pessoas jovens é uma provação que as pessoas podem achar incomum para um bairro tão pequeno. Prefiro pensar que o número só parece grande por causa de uma ala unida e atenta, cujos membros sabem quando existe uma necessidade, uma ala onde os membros seguem a admoestação de alma e do Salvador, membros que se preocupam, que amam e carregam mutuamente os seus fardos, que estão dispostos a chorar com os que choram e consolar aqueles que necessitam de consolo, membros que perseveram juntos. Em cada um desses acidentes, a demonstração de amor, serviço e compaixão são coisas inspiradoras para todos. O bispo esteve presente. Os membros, os mestres familiares e as professoras visitantes puseram seu trabalho. Os coros do sacerdócio arônico e Melquisedeque. Se organizaram para atender as necessidades, tanto físicas e espirituais. Cortaram a grama, os arbustos, as cercas foram pintadas e o ombro amigo foi oferecido aos que choravam. Os membros estavam em toda a parte. Em cada um desses exemplos, as famílias que perderam um ente querido mostraram uma fé ainda maior. Mais amor pelo Salvador, mais gratidão e expiação e agradecimento sincero por uma organização que atende às mais profundas necessidades emocionais e espirituais dos membros. Essas famílias agora falam sobre como conheceram o Senhor na sua diversidade. Eles mencionam muitas experiências gratificantes que tiveram por causa do pesar. Testificam a dor da dor que pode vir bênçãos. Louvam o Senhor e fazer eco às palavras de Jó. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Por levarmos os fardos uns dos outros, como os membros da unidade, aprendemos várias lições. Primeiro, a organização do Senhor está totalmente preparada para identificar e cuidar daqueles que passam pelas mais desesperadoras necessidades espirituais e emocionais. Segundo, a diversidade pode aproximar-nos de Deus, proporcionando renovado e profundo apreço pela oração e pela expiação, que encobre a dor e o sofrimento em todas as suas manifestações. Terceiro, os membros que passam por experiências trágicas em sua própria vida, de muitas vezes sentem mais capacidade de amar, de ter compaixão e de melhor compreender. Eles se tornam as primeiras pessoas e muitas vezes as mais eficientes de dar consolo e mostrar compaixão pelos outros. Quarto, uma ala, assim como a família, fica mais unida quando os membros perseveram juntos. O que acontece a um, acontece a todos. E o quinto e mais importante de todos é que talvez seja cada um de nós passa a ser mais compassivo e importar mais com os outros devido às próprias dificuldades e podemos assim perseverar juntos. Alegro-me por pertencer a uma organização tão amorosa e prestativa. Ninguém sabe carregar melhor os fardos uns dos outros, chorar com os que choram e consolar os que necessitam de consolo. Prefiro dizer que perseveramos junto. O que acontece a um, acontece a todos. Perseveramos juntos. Que sejamos sempre instrumentos para aliviar a carga uns dos outros. É a minha oração. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Todos os domingos, da Mongólia a Manchester e de Manchester ao Mississippi, as moças da igreja repetem estas palavras inspiradas. Estaremos preparadas para fortalecer o lar e a família, fazer e guardar convênios sagrados, receber as ordenanças do templo e desfrutar as bênçãos da exaltação. Embora esse seja o tema das moças, ele se aplica a toda a juventude da igreja. Espero que ele os ajude a compreender, rapazes e moças, como suas ações individuais têm o poder de fortalecer seu lar e sua família, sejam quais forem as circunstâncias. Entendo, por exemplo, que muitos de vocês talvez sejam os únicos membros da igreja na família. Para o vigor da juventude, nos lembra que ser parte de uma família é uma grande bênção. Nem todas as famílias são iguais, mas cada uma delas é importante para o plano do Pai Celestial. Todas as famílias precisam ser fortalecer, da ideal à mais problemática. Esse fortalecimento pode vir de você. Na verdade, em algumas famílias, você pode ser a única fonte de força espiritual. O Senhor está contando com você para trazer as bênçãos do Evangelho à sua família. É importante estabelecer padrões de retidão em sua própria vida que farão com que você seja um bom exemplo para a sua família, qualquer que seja a forma como seja constituída. O exemplo de sua vida digna fortalecerá a sua família. O presidente Hinckley deu às moças um programa simples de 4 pontos na reunião geral das moças na última conferência, que não só garantirá a felicidade, mas também abençoará a sua família. Ele aconselhou cada um de nós dizendo: orem, estudem, paguem o dízimo e assistam às reuniões. Buscar a ajuda do Senhor diariamente por meio da oração trará grandes bênçãos à sua família. Pergunte a si mesmo: quem em minha família poderia se beneficiar da minha oração pessoal? O que posso fazer para apoiar e incentivar a oração familiar? Ao estudar as Escrituras individualmente, você conhecerá o Salvador e seus ensinamentos. Pelo exemplo dele, você saberá como amar, servir e perdoar os membros de sua família. Reflita sobre como você poderia compartilhar sua compreensão das Escrituras com sua família. Em várias ocasiões, o presidente Hinckley admoestou-nos a obter toda a instrução que pudermos. Sua instrução acadêmica trará benefícios à sua família agora e, com certeza, abençoará sua família futura. O que você pode fazer hoje para planejar e preparar-se para obter uma boa instrução? O presidente Hinckley nos ensinou: embora o dízimo seja pago com dinheiro, o mais importante é que ele seja pago com fé. Vocês estão recebendo as bênçãos de pagar o dízimo com fé? Ao obedecer este mandamento, o Senhor abrirá as janelas do céu para abençoar você e sua família. Como assistir às reuniões, em especial às reuniões sacramentais, abençoa você e sua família? Partilhar regularmente do sacramento irá ajudá-lo a guardar seus convênios batismais. Ao viver de maneira digna e renovar esse convênio todas as semanas, você se qualificará para receber a companhia do Espírito. O Espírito Santo será seu guia e o ensinará o que fazer para abençoar sua família. Ao assumir o compromisso de cumprir esses padrões de retidão, você será abençoado por toda a vida e desenvolverá uma base espiritual com a qual poderá fortalecer sua família pelo exemplo. Paulo, do Novo Testamento, entendeu isso e ensinou sobre a influência positiva do exemplo. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. A sessão sobre a família no livreto Para o Vigor da Juventude sugere algumas maneiras excelentes de você ser o exemplo dos fiéis em sua própria casa. Sejam agradáveis, úteis e atenciosos uns com os outros. Interessem-se pelas necessidades de outras pessoas da família. Honrem seus pais, demonstrando-lhes amor e respeito e sendo obedientes. Participem de atividades da família, de suas tradições, inclusive da oração familiar, noites familiares e leitura das Escrituras em família. Essas tradições fortalecem e unificam as famílias. Fortalecer o relacionamento com seus irmãos e irmãs, eles podem tornar-se seus melhores amigos. O exemplo geralmente é o melhor professor. Quem em sua família poderia se beneficiar com seu exemplo? Um irmão, uma irmã, sua mãe ou seu pai? Gostaria de contar-lhes uma experiência de minha própria vida, de como os padrões de retidão do meu irmão e seu exemplo resultaram em bênçãos eternas para a nossa família. Meu irmão e eu nascemos de bons pais que nos amaram e fizeram muitos sacrifícios por nós dois. Mas nossa família não tinha sido abençoada com as sagradas ordenanças do templo. Muitos anos, em fins de dezembro, recebemos uma carta do meu irmão que estava servindo na Missão Califórnia Norte. Do lado de fora do envelope havia um aviso: não abram até que todos estejam juntos. Quando meu pai, minha mãe e eu nos reunimos para abrir sua carta de 7 páginas datilografadas, lemos seu testemunho sobre a oração. Ele nos ensinou a doutrina a respeito das famílias eternas por meio das Escrituras. Lemos sua experiência de como o jejum e a oração ajudaram seus pesquisadores a se prepararem para receber a ordenança do batismo. Ele nos garantiu que nossa família também poderia ser abençoada por meio do jejum e da oração. Depois fez o seguinte desafio. O bispo da ala Stanford falou de um assunto alguns meses atrás que teve um grande impacto sobre mim. Suas últimas palavras foram: que o Senhor os guie nessa importante decisão e que vocês orem juntos em família. É minha oração. Correspondência pessoal. Amo vocês muito e gostaria tanto de estarmos juntos na eternidade. E as suas últimas palavras foram, repetindo, que o Senhor os guie nessa importante decisão e que vocês orem juntos em família, é minha oração. Quando eu era adolescente, eu também orei para que essa bênção fosse dada à minha família. Esta carta trouxera esperança de realizar meu desejo justo. O ano seguinte foi uma oportunidade para nossa família fazer algumas mudanças. Nos vários meses que se seguiram, estabelecemos padrões de retidão para nossa família. Oramos juntos, estudamos sobre as ordenanças do templo, pagamos o dízimo e fomos às reuniões regularmente, toda a família. Pouco depois de meu irmão voltar da missão, estávamos preparados para receber as ordenanças do templo. Eu soube que o Senhor ouvira e responder as orações do meu irmão e as minhas orações. Quando nos ajoelhamos ao redor do altar do templo e fomos selados como família para o tempo e toda a eternidade. Você pode fazer diferença na sua família? Sim, pode. Muitas vezes penso em como estaria o progresso eterno da minha família se meu irmão não tivesse escrito aquela carta tão significativa. Seus padrões de retidão e exemplo mudaram nossa vida. O Elder Robert T. Hales disse, se o exemplo que recebemos de nossos pais não foi bom, é nossa responsabilidade quebrar o ciclo. Todos podem aprender a buscar um caminho melhor e, ao fazê-lo, abençoar a vida dos familiares e ensinar tradições corretas às gerações futuras. Lembrem-se, a família é essencial ao plano do Criador para o destino eterno de seus filhos. Famílias eternas são feitas de pessoas. Faça a sua parte para ter um lar feliz. Estabeleça padrões de retidão em sua vida. Seja o exemplo dos fiéis. O Senhor conta com você para ajudar na exaltação de sua família eterna. Sei que Jesus Cristo vive. Ele conhece vocês e os ama. Ele tem abençoado a mim e a minha família. E sei que abençoará vocês e sua família. Disso testifico humildemente em nome de Jesus Cristo. Amém.
Por que somos membros da única igreja verdadeira? Embora eu não possa responder a essa pergunta em nome de todos os 13 milhões de membros da igreja, gostaria de externar do fundo do coração algumas respostas que talvez coincidam com as suas. A riqueza não fez parte da minha infância. Éramos uma família de 5, meu pai e meus 4 irmãos. Perdi minha mãe aos 5 anos de idade. A parca renda de meu pai ia quase toda para a alimentação. A compra de roupas era adiada ao máximo possível. Certo dia, um pouco contrariado, fui até meu pai e perguntei, pai, por que não me compras sapatos novos? Olhe só estes, estão gastos. Dá até para ver o dedão pelo buraco que ele tem. Vamos consertá-los, respondeu ele. E com um pouco de graxa, os fez brilhar. Em seguida declarou, pronto, filho, está novinho em folha. Não, protestei, ainda dá para ver o meu dedão. Isso também tem solução, replicou ele. Pegou de novo a graxa e passou no meu dedo. Em segundos, meu dedão estava tão lustroso quanto os sapatos. Foi assim, bem cedo na vida, que aprendi que a felicidade não depende do dinheiro. Algum tempo depois, uma dupla de missionários nos ensinou acerca das riquezas do Evangelho restaurado e da doutrina do plano de salvação e das famílias eternas. Fomos batizados, e quando meu pai começou a servir como presidente de distrito, sua primeira meta foi ir ao templo para receber as bênçãos resultantes deste sacrifício. Foi uma viagem de 15 dias, cobrindo uma distância de 8 mil quilômetros. Um trajeto permeado de dificuldades e contratempos, por estradas em péssimas condições e em ônibus desconfortáveis. Nem sabíamos o caminho, mas tínhamos grandes esperanças nas ordenanças de que participaríamos. Ao chegarmos à cidade de Mesa, Arizona, seguimos por uma avenida, ao fim da qual vimos a casa do Senhor, resplandecente e bela. Lembro-me da alegria que nos encheu o coração. Começamos a entoar cânticos de louvores e lágrimas brotaram dos olhos de muitos santos. Depois, no templo, nós nos ajoelhamos em família para ouvir as belas promessas sobre a família eterna, com a certeza de que nossa mãe, embora ausente, agora era nossa mãe para sempre. Sentimos a paz resultante do conhecimento de que formamos uma família eterna. Assim, a promessa da vida eterna nos proporcionou as riquezas da eternidade. Eis que é rico aquele que tem a vida eterna. O sacerdócio real, a nação santa. A Igreja restaurada permite a cada lar contar com o portador do sacerdócio investido do poder de Deus para abençoar. Inúmeras vezes ouvi a doce voz suave de uma criança em casa pedir: "Pai, pode me dar uma bênção?" Assim, impus as mãos sobre sua cabecinha em momentos de dor e dificuldade para pronunciar bênçãos de conforto e cura e presenciar o poder do sacerdócio exercer sua influência. E no dia seguinte ouvi essa mesma vozinha agradecer: "Obrigado, Pai. Dormi muito bem na noite passada." Não precisamos sair em busca de alguém com esse poder. Ele está no meio de nós. Que bênção é poder ensinar esse princípio aos nossos filhos. Esta é a única igreja na Terra que oferece tal bênção às famílias. Por meio desse poder, pude ordenar cada um de meus filhos ao sacerdócio e assim lhes conferir o poder de Deus para administrar suas ordenanças. Todo rapaz deve reconhecer humildemente o grandioso poder que detém e sacrificar tudo o que for necessário para ser uma bênção para as pessoas ao servi-las. O poder mais valioso que podemos possuir é o tesouro de um testemunho pessoal sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Recebemos um testemunho ao levarmos uma vida digna e ao buscá-lo em oração. E o Espírito ser-vos-á dado pela oração da fé, ensinou o Senhor ao profeta Joseph. Quando meu filho Daniel tinha 6 anos de idade, percebeu certo dia que eu estava preocupado antes de uma conferência de estaca. Eu não sabia exatamente o que ensinar aos santos. Ele veio até mim e disse: "Pai, é fácil", como as crianças costumam fazer. "Muito bem, meu filho", respondi. "Já que é tão fácil, diga-me o que posso ensinar aos irmãos." "Fale sobre oração", retorquiu ele. "É um bom conselho", concordei. "Mas eles já ouviram muito sobre a oração. Que novidade eu poderia lhes dizer?" "É muito fácil, pai. Primeiro diga a eles. Antes de começarem a falar com o Pai Celestial, pensem nas coisas que desejam dizer-lhe." "É uma ideia excelente", comentei. "E depois?" "Bem, depois de pensarem nas coisas a dizer para ele, digam-nas. E quando terminarem, esperem para ver se ele tem algo a dizer para vocês." Assim, por meio das nossas orações, o Espírito fala a nosso espírito e nos presta testemunho da realidade do Salvador. Encho-me de assombro ao pensar no amor que meu Salvador Jesus Cristo mostrou ao descer das mansões celestes e vir ao mundo, onde a maioria das pessoas rejeitou sua mensagem, e embora não tivesse o poder de tirar-lhe a vida, condenou-o à morte. Cristo pagou por meus pecados, minhas enfermidades, aflições e pesares. Sua dor foi indescritível. Lucas apenas menciona que seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue. Acima de tudo, esta é a razão por que sou membro da igreja. O Espírito Santo penetrou meu coração e me confirmou que Cristo vive, que Ele é meu Salvador, que pagou por meus pecados e preparou o caminho para que, se eu viver segundo os seus preceitos, eu possa desfrutar todas as outras bênçãos prometidas. Algumas semanas atrás, meu pai também faleceu. E agora, mais do que nunca, sinto-me grato ao meu Deus pela riqueza e beleza de sua doutrina. Porque a vida familiar pode continuar além da morte. Porque o sacerdócio real foi restaurado na terra. Porque o Espírito sussurrou ao meu espírito, dando-me o testemunho de que meu Salvador Jesus Cristo vive, e de que, por meio de sua intercessão, poderei, mediante minha fidelidade, viver com Ele. Por tudo isso, e muito mais, eu sou membro da única igreja verdadeira sobre a face da terra, e serei eternamente grato por isso. Em nome de Jesus Cristo, amém. Esta é a 177ª Conferência Geral Semestral de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
I bring you the love and greetings of the faithful saints in the South Pacific.
Trago-vos a alegria dos santos no Pacífico Sul. O primeiro princípio do Evangelho é a fé no Senhor Jesus Cristo. Isso inclui a fé em seu nascimento divino e sua herança celestial, e fé em que, sob a direção do Pai, Ele criou a terra e todas as coisas que nela existem. Bem, no âmago de nossa fé em Cristo está a certeza de que, por meio de seu sacrifício expiatório, embora nossos pecados possam ser como a escarlata, eles podem se tornar brancos como a neve. A fé em Cristo inclui o conhecimento de que, depois da sua crucificação, Ele levantou-se da tumba e sua ressurreição tornou possível a toda a humanidade viver novamente. A fé em Cristo é a certeza de que Ele e seu Pai Celestial apareceram ao rapaz, Joseph Smith, preparando o caminho para a restauração de todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos. Jesus Cristo é o cabeça da igreja que leva o seu santo nome. A fé no Senhor Jesus Cristo evidencia-se quando cremos em seus ensinamentos. Reivindicamos suas grandíssimas e preciosas promessas e nos tornamos participantes da natureza divina. Inúmeras promessas são proclamadas por seus profetas e o Senhor nos assegura que minha palavra não passará, mas será toda cumprida. Seja pela minha própria voz ou pela voz de meus servos, é o mesmo. Nestes últimos dias, o Senhor revelou que quando recebemos uma bênção de Deus, é por obediência à lei na qual ela se baseia. O Senhor faz promessas generosas e nos garante que as cumprirá, pois Ele disse, Eu, o Senhor, estou obrigado quando fazeis o que eu digo, mas quando não o fazeis, não tendes promessa alguma. As incontáveis, grandíssimas e preciosas promessas do Senhor incluem o perdão de nossos pecados quando nós os confessarmos e os abandonarmos. A abertura das janelas dos céus é uma promessa reivindicada pelos que pagam o dízimo fiel. E encontrar grandes tesouros de conhecimento é uma bênção para aqueles que cumprem a palavra de sabedoria. Tornar-se limpos do mundo é uma promessa àqueles que santificam o dia do Senhor. Orientação e inspiração divina são prometidas àqueles que se banqueteiam com as palavras de Cristo e aplicam as Escrituras a si mesmos. O Senhor prometeu que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, que seja justo, acreditando que recebereis, eis que vos será dado. Ele também nos promete que o Espírito Santo será nosso companheiro constante, caso a virtude adorne nossos pensamentos incessantemente. Podemos também reivindicar a promessa espiritualmente libertadora do jejum, para que afrouxe as ligaduras da impiedade e desfaça as ataduras do jugo e despedace todo o jugo. Aqueles que são selados nos templos sagrados e guardam fielmente seus convênios receberão a glória de Deus, que será uma plenitude e uma continuação das sementes para todo o sempre. Às vezes, em nossa impaciência terrena, podemos perder de vista as promessas preciosas do Senhor e esquecer que o cumprimento dessas promessas depende de nossa obediência. O Senhor declarou, Quem sou eu, diz o Senhor, para prometer e não cumprir? Eu mando e os homens não obedecem. Revogo e eles não recebem a bênção. Depois dizem em seu coração, esta não é a obra do Senhor, porque suas promessas não se cumprem, mas ai deles, porque sua recompensa os espreita de baixo e não de cima. Os componentes importantes da fé são a paciência, a longanimidade e a perseverança até o fim. O apóstolo Paulo narra a fé possuída por Abel, Enoque, Noé, Abraão e Sara, concluindo que todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo-as, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Esses santos fiéis sabiam que esta vida terrena era uma jornada, mas não seu destino final. Quando Abraão tinha 75 anos, o Senhor lhe prometeu, e fartei uma grande nação. Isso foi numa ocasião em que ele e Sara ainda não tinham filhos. Ele tinha 86 quando a serva de Sara, Agar, deu à luz Ismael. E o Senhor mudou o nome de Abraão, para Abraão, e o nome de Sarai para Sara. E quando ele tinha 100 anos e ela 90, foi-lhes prometido que Sara teria um filho, que receberia o nome de Isaque. Em meio à sua descrença, o Senhor perguntou, haveria coisa alguma difícil ao Senhor? E concebeu Sara, e deu a Abraão um filho na sua velhice. E o Senhor prometeu a Abraão, multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. O jovem Isaque cresceu até a idade adulta e aos 40 anos casou-se com Rebeca. Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porque era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu e teve gêmeos, Esaú e Jacó, quando ele tinha 60 anos de idade. Quando Jacó cresceu e chegou à idade apropriada, seus pais, Isaac e Rebeca, enviaram-no para a casa de Labão, onde deveria encontrar as duas filhas de Labão, Lia e Raquel. Jacó disse a Labão: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Vocês se lembram de como Labão enganou o jovem Jacó para casá-lo primeiramente com Lia e depois com Raquel? Vendo, pois, o Senhor que Lia era desprezada, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. Elia deu à luz Ruben, Simeão, e depois Levi e Judá. Nesse meio tempo, Raquel permanecia sem filhos.
Um dia, Rachel explosivamente demandou de Jacob: "Give-me children, or else I die." Leah subsequently bore 2 more sons and a daughter.
O apóstolo Pedro testificou que o Senhor não retarda sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo conosco. Nessa era de franquia de limpeza a seco e em 1 hora e de comida rápida em 1 minuto, pode nos parecer às vezes que o Pai Celestial amoroso desviou nossas preciosas promessas, ou as colocou à espera, ou as direcionou para outra pessoa. Assim eram os sentimentos de Raquel. Mas com o passar do tempo, encontramos 5 das mais belas palavras dos Escritos Sagrados. E lembrou-se Deus de Raquel. Ela foi abençoada com o nascimento de José e mais tarde com o nascimento de Benjamim. Existem na Terra hoje em dia milhões que são descendentes de José, que aceitaram e viveram a promessa abraâmica de que, por seus esforços, serão abençoados todas as famílias da terra, sim, com as bênçãos do Evangelho, que são as bênçãos de salvação, sim, de vida eterna. Quando as promessas do céu às vezes parecem longe, oro para que cada um de nós abrace essas grandíssimas e preciosas promessas e nunca as perca. Da mesma forma que Deus se lembrou de Raquel, Ele se lembrará de vocês. Disso eu testifico, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Ainda me rejubilo com o espírito maravilhoso que sentimos ao cantar esta manhã. Alegres cantemos, não somos estranhos. Podemos na terra encontrar salvação. Alegres notícias os povos recebem. Em breve virá, afinal, redenção. Essas palavras do irmão William Phelps fazem grande contraste à tendência do mundo de ressaltar notícias ruins. É verdade que vivemos os tempos que as Escrituras profetizaram como uma época de guerras, rumores de guerras e terremotos em diversos lugares, em que toda a terra estará em comoção e o coração dos homens falhará. Mas como isso nos afeta, como membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias? Vivemos dominados pela apreensão, temor e preocupação? Ou será que, em meio a todos esses desafios, não teríamos razão para regozijar-nos? Todos nós passamos por experiências diferentes na vida. Algumas são cheias de alegria, outras de pesar e incerteza. Lembro-me de uma fase de minha infância em que as perspectivas não eram boas para minha família. Nasci no inverno de 1944, um dos mais frios durante a Segunda Guerra Mundial. A zona de conflitos estava se aproximando de nossa cidade e minha mãe teve que partir com os 4 filhos, deixando para trás todos os bens e unindo-se a milhões de refugiados, numa busca desesperada por um lugar para sobreviver. Nosso pai ainda estava nas Forças Armadas, mas tinha combinado com minha mãe que, caso fossem separados durante a guerra, tentariam se reunir na cidade dos meus avós. Achavam que esse local oferecia a melhor esperança de abrigo e segurança. Com bombardeios à noite e ataques aéreos durante o dia, levamos vários dias para chegar à cidade dos meus avós. As lembranças que guardo desses dias são de escuridão e frio. Meu pai voltou para a família são e salvo, mas nosso futuro parecia sombrio. Vivíamos sobre os escombros da Alemanha do pós-guerra, com uma sensação assoladora de desânimo e descrença em relação ao futuro. Em meio a todo esse desespero, minha família conheceu a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e a mensagem consoladora do Evangelho restaurado de Jesus Cristo. Essa mensagem fez toda a diferença, erguendo-nos acima de nossa miséria cotidiana. A vida continuava espinhosa e as circunstâncias horríveis, mas o Evangelho trouxe luz, esperança e alegria para a nossa vida. As verdades puras e simples do Evangelho nos aqueceram o coração e nos clarearam a mente. Ajudaram-nos a encarar a nós mesmos e o mundo à nossa volta com um olhar diferente e uma perspectiva mais elevada. Caros irmãos e irmãs, o Evangelho restaurado de Jesus Cristo e o fato de sermos membros de sua igreja não constituiriam motivos grandiosos para nos regozijarmos? Onde quer que vocês vivam no mundo e seja qual for a sua situação na vida, testifico-lhes que o Evangelho de Jesus Cristo tem o poder divino de erguê-los muito acima do que, por vezes, lhes parece um fardo ou fraqueza insuportável. O Senhor conhece suas circunstâncias e dificuldades. Ele garantiu a Paulo e a todos nós: a minha graça te basta. E assim como Paulo, podemos responder: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Como membros da Igreja de Jesus Cristo, temos direito às bênçãos prometidas nos convênios e ordenanças que recebemos ao abraçar o Evangelho de Jesus Cristo. O que é o Evangelho de Jesus Cristo? O Evangelho de Jesus Cristo são boas novas, alegres notícias e muito mais. É a mensagem de salvação anunciada tantas vezes por Jesus Cristo, seus apóstolos e profetas. Creio firmemente que toda a verdade e luz que emanam de Deus estão contidas no Evangelho de Jesus Cristo. Deus, nosso amoroso Pai, afirmou que a sua obra e glória é levar a efeito a imortalidade e a vida eterna ao homem. Deus o Pai é o autor do Evangelho, que é uma parte essencial do plano de salvação ou plano de redenção de Deus. Chama-se o Evangelho de Jesus Cristo porque é a expiação de Jesus Cristo que possibilita a redenção e a salvação. Por meio da expiação, todos os homens, mulheres e crianças são redimidos incondicionalmente da morte física, e todos serão redimidos de seus próprios pecados, caso aceitem e sigam o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Cristo é o único Evangelho verdadeiro e nenhum outro nome se dará, nenhum outro caminho ou meio pelo qual a salvação seja concedida aos filhos dos homens, a não ser em nome e pelo nome de Cristo. Os elementos-chave da mensagem do Evangelho se encontram em todas as Santas Escrituras, mas nos são manifestados com maior clareza no Livro de Mórmon e nas revelações ao profeta Joseph Smith. Nesses locais, o próprio Jesus declara de modo inequívoco sua doutrina e seu Evangelho, com os quais os filhos de Deus devem seguir para ter a vida eterna. O Evangelho é claro e simples, responde as perguntas mais complexas da vida, mas até uma criancinha é capaz de compreendê-lo e aplicá-lo. Como disse Nefi, porque minha alma se deleita na clareza, pois é desta maneira que o Senhor Deus faz suas obras entre os filhos dos homens, pois o Senhor Deus dá luz ao entendimento, porque fala aos homens de acordo com sua língua, para que compreendam. O profeta Joseph Smith seguiu o mesmo padrão de clareza e simplicidade ao explicar ao mundo, de modo bastante conciso, os primeiros princípios e ordenanças do Evangelho, que devemos aceitar para receber as bênçãos eternas do Evangelho. Primeiro, fé no Senhor Jesus Cristo. Crendo no Redentor, o Filho de Deus, com fé inabalável nele, confiando plenamente nos méritos daquele que é poderoso para salvar. E então, prosseguindo com firmeza em Cristo, banqueteando-nos com a palavra de Cristo. Segundo, arrependimento, que inclui uma mudança de estado de espírito e a oferta do sacrifício de um coração quebrantado e um espírito contrito, renunciando ao pecado e tornando-nos mansos e humildes como crianças. Terceiro, batismo por imersão para remissão de pecados e, como convênio, cumprir os mandamentos de Deus e tomar sobre nós o nome de Cristo. Quarto, imposição de mãos para o dom do Espírito Santo, também conhecido como batismo pelo fogo, que nos santifica e nos torna novas criaturas nascidas de Deus. O dom do Espírito Santo, concedido a nós pelo Pai Celestial e administrado por um servo autorizado, inclui a seguinte promessa misericordiosa: se entrardes pelo caminho e receberdes o Espírito Santo, ele vos mostrará todas as coisas que deveis fazer. Por meio da companhia constante do Espírito Santo, cada membro da igreja pode receber as palavras de Cristo diretamente, em qualquer momento ou local. Essa orientação divina pessoal nos ajuda a permanecer valentes no testemunho de Jesus Cristo e perseverar até o fim de nossos dias. Não é maravilhoso? Não temos razão para regozijar-nos? O que significa perseverar até o fim? As Escrituras nos ensinam que, ao recebermos as ordenanças do batismo e a confirmação, nossa missão é, então, perseverar até o fim. Quando eu era criança, perseverar até o fim para mim significava, sobretudo, me esforçar mais para ficar acordado até o fim das reuniões da igreja. Ao chegar à adolescência, meu entendimento dessa escritura não aumentou muito. Eu a associava ao meu reconhecimento do empenho de nossos membros idosos para ficarem firmes até o fim da vida. Perseverar até o fim ou permanecer fiel às leis e ordenanças do Evangelho de Jesus Cristo no decorrer da vida é um requisito fundamental para a salvação no reino de Deus. Essa crença diferencia os santos dos últimos dias de muitas outras denominações cristãs que ensinam que a salvação é concedida a todos, os que simplesmente creem e confessam que Jesus é o Cristo. O Senhor não deixou margem para dúvida ao afirmar: e se guardares meus mandamentos e perseverares até o fim, terás vida eterna, que é o maior de todos os dons de Deus. Portanto, perseverar até o fim não é apenas uma questão de suportar passivamente as circunstâncias difíceis da vida ou ir levando. Nossa religião é ativa e ajuda os filhos de Deus ao longo do caminho estreito e apertado que lhes permite desenvolver seu potencial pleno durante esta vida e voltar à presença dele um dia. Com essa perspectiva, perseverar até o fim é algo exaltante e glorioso, e não penoso e sombrio. Nossa religião é uma religião de alegria, esperança, força e libertação. Adão caiu para que os homens existissem, e os homens existem para que tenham alegria. Perseverar até o fim é um processo que permeia cada minuto de nossa vida, cada hora e cada dia, da aurora ao anoitecer. É consumado por meio da disciplina pessoal e da obediência aos mandamentos de Deus. O Evangelho restaurado de Jesus Cristo é um modo de vida. Não é apenas algo para o domingo. Não é algo que podemos fazer somente por hábito ou tradição, caso esperemos colher todas as bênçãos prometidas. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. A fidelidade até o fim implica perseverança em fazer o bem, empenho em cumprir os mandamentos e prática de obras de retidão. Exige sacrifício e trabalho árduo. Para perseverarmos até o fim, temos de confiar em nosso Pai Celestial e fazer escolhas sábias, inclusive pagar nosso dízimo e ofertas, honrar nossos convênios do templo, e servir ao Senhor e ao próximo com disposição e fidelidade em nossos chamados e responsabilidades na Igreja. Envolve força de caráter, abnegação e humildade. Pressupõe integridade e honestidade para com o Senhor e nossos semelhantes. Exige que tornemos nosso lar uma fortaleza de defesa e refúgio contra os males do mundo. Requer que amemos e honremos nosso cônjuge e nossos filhos. Ao darmos o melhor de nós, mesmo para perseverar até o fim, nossa vida se tornará muito mais bela. Aprenderemos a fazer bem aos que nos odeiam e orar pelos que nos maltratam e nos perseguem. As bênçãos resultantes da perseverança até o fim na mortalidade são reais e significativas, e na vida vindoura transcendem nossa capacidade de entendimento. Jesus Cristo deseja que vocês tenham êxito. Queridos irmãos, haverá dias e noites em que vocês se sentirão oprimidos, cabisbaixos e com o coração pesado. Nesses momentos, por favor, recordem que Jesus Cristo, o Redentor, é o cabeça desta igreja. Este é o seu evangelho. Ele deseja que tenhamos êxito. Ele deu sua vida para isto. Ele é o Filho de Deus e Ele prometeu. Vinde a mim, todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Porque as montanhas desaparecerão e os outeiros serão removidos, mas minha benignidade não se desviará de ti. Compadecer-me-ei de ti, diz o Senhor, teu Redentor. Caros amigos, o Senhor sara os quebrantados de coração e ata as suas feridas. Sejam quais forem as suas adversidades e onde quer que vivam nesta terra, o fato de pertencerem dignamente à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e os poderes divinos do Evangelho de Jesus Cristo os abençoarão para que perseverem jubilosamente até o fim. Disto presto testemunho de todo o meu coração e mente, no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.
The choir is just sang.
O coro apresentou um hino Onde Encontrar a Paz. Somos gratos ao coro do tabernáculo pela música magnífica que nos ofereceu nesta manhã. O último orador desta sessão será o presidente Thomas S. Monson, primeiro conselheiro na primeira presidência. Após as palavras do presidente Monson, o coro cantará Creio em Cristo. A melodia deste hino foi composta pelo irmão John Longhurst, que serviu como organista do tabernáculo nos últimos 30 anos. O irmão Longhurst se aposentará no final deste ano. Agradecemos a ele por todo esse tempo de serviço dedicado à igreja. Ao término do hino, a oração de encerramento será oferecida pelo Elder David F. Evans, dos 70, e a conferência entrará em recesso até às 5 horas desta tarde.
I miss my colleague James E. Faust today.
Eu sinto muita falta do meu amigo, o presidente Faust, e expresso meu amor à sua família e sua esposa, e tenho certeza que ele está servindo ao Senhor em outro lugar. Também dou boas-vindas aos novas autoridades, Irene e Elder Gonzalez. Eles têm o meu apoio. Há 38 anos, na conferência geral realizada no templo no tabernáculo da Praça do Templo, falei sobre um amigo de infância, Arthur Patton, que morreu ainda bem jovem. O título do discurso era Senhora Patton, Arthur vive. Dediquei o discurso à mãe de Arthur, a senhora Patton, que não era membro da igreja. Embora tivesse pouca esperança de que a senhora Patton ouvisse o meu discurso, quis compartilhar com todos os que ouviam a gloriosa mensagem de esperança e amor do Evangelho. Recentemente, senti-me inspirado a mencionar novamente Arthur e contar-lhes o que aconteceu depois daquele primeiro discurso. Para começar, gostaria de contar algo sobre o Arthur. Ele tinha cabelos loiros e encaracolados e um sorriso imenso. Era mais alto que todos os meninos de sua turma. Acho que foi por isso que em 1940, quando o grande conflito que se transformaria na Segunda Guerra Mundial estava assolando em grande parte da Europa, Arthur conseguiu enganar os oficiais de recrutamento e alistar-se na Marinha com apenas 15 anos de idade. Para Arthur e a maioria dos rapazes, a guerra era uma grande aventura. Lembro-me de quando ele ficou garboso com o seu uniforme da Marinha. Como desejamos ser mais velhos ou mais altos para poder alistar-nos também? A juventude é uma época especial da vida. Como o poeta Longfellow escreveu, quão bela a juventude, quão brilhante e radiante, com suas ilusões, aspirações, sonhos. Livro de princípios, história sem fim, cada jovem, uma heroína, cada homem, um amigo. A mãe do Arthur tinha um orgulho da estrela azul que adornava a janela de sua casa de estar, a sua sala de estar. A estrela indicava que todos que passavam, indicava que o seu filho vestia o uniforme do seu país. Quando passávamos pela casa, costumava abrir a porta e convidar para ela ler a última carta que recebia do Arthur. Seus olhos se enchiam de lágrimas e ela me pedia que lesse em voz alta. Arthur significava tudo para sua mãe viúva. Ainda consigo visualizar as mãos calejadas da senhora Patton quando ela guardava cuidadosamente a carta no envelope. Eram mãos de uma mulher trabalhadora. A senhora Patton trabalhava na limpeza de um prédio de escritórios no centro da cidade. Todos os dias, exceto os domingos, nós havíamos caminhando pela calçada levando um balde e um escovão. Com cabelos grisalhos presos em um rabo de cavalo, os ombros cansados de tanto trabalhar, e curvados pela idade. Em março de 1944, no auge da guerra, Alto foi transferido do contra-torpedeiro USS Dorsey para o porta-aviões USS White Plains. Quando estava em Saipa, no sul do Pacífico, o navio foi atacado. Arthur foi um dos tripulantes que perdeu a vida no mar. A estrela azul foi tirada do seu lugar de destaque na janela de frente da casa da família Patton, sendo substituída por uma estrela de ouro, indicando que a pessoa que tivera a estrela azul havia morrido em combate. Uma luz se apagou na vida de senhora Patton. Ela ficou a tatear na mais densa escuridão e profundo desespero. Em espírito de oração, aproximei-me da entrada da casa da família Patton, pensando em quais palavras de consolo poderiam ser proferidas de um simples menino. A porta se abriu e a senhora Patton abraçou-me como se eu fosse seu próprio filho. A casa dela tornou-se uma capela quando aquela mãe angustiada e um menino sem jeito se ajoelharam em oração. Ao erguer-nos, a senhora Patton fitou nossos olhos e disse: Tommy, não pertenço a nenhuma igreja, mas você sim. Diga-me, Arthur voltará a viver? Da melhor maneira que pude, testifiquei a ela que Arthur realmente voltaria a viver. Naquela conferência geral, há muitos anos, quando fiz esse relato, mencionei que tinha perdido contato com a senhora Patton, mas queria novamente responder a pergunta dela. Arthur voltará a viver? Falei do Salvador do mundo que caminhou pelas vilas e sendas poeirentas do lugar que hoje chamamos de reverentemente Terra Santa, que fez o cego ver, o surdo ouvir, o coxo andar e o morto viver. Aquele com quem, com ternura e amor, nos assegurou: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Expliquei que o plano da vida, devido à explicação do seu curso eterno, nos haviam sido dados pelo Mestre do Céu e da Terra, sim, Jesus Cristo, o Senhor. Para compreender o significado da morte, precisamos entender e valorizar o propósito da vida. Expliquei que nessa dispensação o Senhor declarou: E agora em verdade vos digo, eu estava no princípio com o Pai, e eu sou o primogênito. O homem também estava no princípio com Deus. Jeremias, o profeta, escreveu: Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Saindo do majestoso mundo dos espíritos, entrando no grande palco da vida para provarmos obedientes a tudo que Deus nos ordenasse, durante a mortalidade, passamos de bebês desamparados para crianças questionadoras e então adultos ponderados. Sentimos alegria e tristeza, realização e desilusão, sucesso e fracasso. Experimentamos o doce, mas provamos o amargo. Isso é mortalidade. Então, cada um de nós chega à experiência conhecida como morte. Ninguém está isento. Todos precisamos passar por esse portal. Para a maioria, há algo de sinistro e misterioso nesse visitante malquisto chamado morte. Talvez seja o medo do desconhecido que nos faça temer a sua chegada. Arthur Patton morreu rapidamente. Para os outros, a morte é lenta. Sabemos, por meio da palavra revelada de Deus, que o espírito de todos os homens, logo que deixa este corpo mortal, é levado de volta para aquele Deus que lhes deu vida. Assegurei a senhora Patton e a todos os outros que me ouviam que Deus nunca os abandonaria. Ele tinha enviado seu filho unigênito ao mundo para ensinar-nos pelo exemplo de sua vida. Seu filho morreu na cruz para redimir toda a humanidade. Suas palavras à angustiada Marta e seus discípulos de hoje nos proporcionam consolo. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Na casa do meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Reitero o testemunho de João, o revelador, e de Paulo, o apóstolo. João reescreveu, eu vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e deu o mar os mortos que nele havia. Paulo declarou, assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Expliquei que até que chegue a manhã da gloriosa ressurreição, caminhamos por fé. Porque agora vemos por espelho de enigma, mas então veremos face a face. Reassegurei a senhora Patton que Jesus a convidaria, bem como a todos os outros, vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Como parte da minha mensagem, expliquei à senhora Patton que esse conhecimento lhe daria alento em sua tristeza, que ela nunca estaria na trágica situação do descrente, que ao perder um filho, teria que dizer, ao ver o caixão ser baixado à mãe terra, adeus, meu filho, adeus para sempre. Em vez disso, com a cabeça erguida, coragem destemida e fé inabalável, ela poderia erguer os olhos, fitando para além das ondas que mansamente quebravam no sul do Pacífico e sussurrar, adeus, Arthur, meu filho querido, adeus, até que nos encontremos novamente. Citei a palavra de Tennyson como tivesse sido proferidos por seu filho. O pôr do sol e a estrela Vesper, em claro chamado para mim, e não haja lamentos a barreira ao passar, e partir para o mar, e o crepúsculo e o sino vespertino, e depois disso escuridão, mas que não haja tristeza na despedida, quando eu embarcar dessa vida. Pois embora de nossa esfera de tempo e espaço a correnteza possa para longe me carregar, eu espero ver meu mestre face a face, quando eu cruzar a barreira. Ao concluir minha mensagem há tantos anos, expressei para a senhora Patton a minha certeza pessoal como testemunho especial de que Deus, nosso Pai, estava ciente dela, de que por meio de sincera oração ela podia comunicar-se com Ele. Disse que Ele também tivera um filho que morreu. Sim, Jesus Cristo, Senhor. Disse que Ele é nosso advogado perante o Pai, o Príncipe da Paz, nosso Salvador e Divino Redentor, e que um dia o veremos face a face. Desejei que a minha mensagem, senhora Patton, chegasse aos ouvidos dela e tocasse o coração de outros que perderam um ente querido. E agora, meus irmãos e irmãs, quero contar-lhes o restante desta história. Fiz meu discurso na conferência de 6 de abril de 1969. Não tinha muita esperança de que a senhora Patton realmente ouvisse a mensagem. Não tinha motivo para achar que ela não ouviria a conferência geral. Como mencionei, ela não era membro da igreja. Então, fiquei sabendo que algo semelhante a um milagre havia acontecido. Não tendo ideia de que ela estaria falando na conferência, quais assuntos seriam abordados, os vizinhos surdos de senhora Therese Patton, na Califórnia, para onde ela havia se mudado, convidaram-na para ouvir uma sessão da conferência na casa deles. Ela aceitou o convite e, por isso, estava ouvindo a sessão em que me dirigi pessoalmente a ela. Na primeira semana de maio de 1969, para minha surpresa e alegria, recebi uma carta enviada de Pomona, Califórnia, datada 29 de abril de 1969. Era da senhora Teresa Patton, Quero ler para vocês um trecho dessa carta. Querido Tommy, espero que não se importe que eu chame de Tommy, porque é assim que sempre penso em você. Não sei como agradecer-lhe pelo discurso consolador que fez. Arthur tinha 15 anos quando se alistou na Marinha. Foi morto um mês antes de seu aniversário de 19 anos, em 5 de julho de 1944. Foi maravilhoso de sua parte pensar em nós. Não sei como agradecer-lhe por suas palavras de consolo, tanto quando Arthur morreu, quanto novamente em seu discurso. Tive muitas dúvidas ao longo dos anos, mas você respondeu a todas. E estou agora em paz em relação ao Arthur. Que Deus o abençoe e o guarde sempre. Com amor, Teresa Patton. Meus irmãos e irmãs, não creio que tenha sido por coincidência que me senti inspirado a transmitir aquela mensagem específica na Conferência Geral de abril de 1969. Tampouco creio que tenha sido por coincidência que a senhora Teresa Patton foi convidada pelos vizinhos para ouvir na casa deles aquela sessão específica da conferência. Tenho certeza de que nosso Pai Celestial estava ciente das necessidades dela e queria que ela ouvisse as verdades consoladoras do Evangelho. Embora a senhora Patton já tenha partido dessa vida, sinto-me fortemente inspirada a compartilhar com vocês a maneira pela qual o Pai Celestial a abençoou e cuidou dela nos momentos de necessidade. Com todo o vigor da minha alma, testifico que nosso Pai Celestial ama cada um de nós. Ele ouve a oração das pessoas de coração humilde, ouve nossos pedidos de ajuda, assim como ouviu a senhora Patton. Seu Filho, nosso Salvador e Redentor, fala a cada um de nós em nossos dias, dizendo: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei. E presta atenção a isso. Com ele cearei. E ele estará comigo. E abrir a porta do Senhor. Oro para que façamos essas coisas. E no nome sagrado de Jesus Cristo. Amém.
Our dear Father in heaven,
nosso querido Pai Celestial, na conclusão dessa sessão da conferência, expressamos nossa gratidão pelas muitas bênçãos que recebemos, especialmente nesse dia, pelas bênçãos maravilhosas de revelação e oportunidade que tivemos nesse dia de apoiar a nova primeira presidência, também com o chamado do Elder Cook e Elder Gonzalez nessa sessão. Pedimos que nos abençoe e abençoe o presidente Hinckley, o presidente Munson, o presidente Irene nos seus chamados. Agradecemos pela oportunidade de apoiá-los. Pedimos que abençoe Elder Cook no seu novo chamado, que ele possa entender que os apoiamos e também apoiamos os membros do Quórum dos Doze. Somos gratos pelo Evangelho e também expressamos nossa fé no seu Filho e o nosso testemunho e nossa profunda gratidão de servir ao Senhor. Pedimos que continue nos abençoando nessa conferência e abençoe os membros, os missionários e os santos por todo o mundo. Expressamos a nossa gratidão ao Senhor e pela expiação do Seu Filho, Jesus Cristo. Pedimos que nos abençoe para que possamos ir avante com as coisas que temos que fazer. E pedimos e agradecemos essas coisas em gratidão e amor em nome do Seu Filho, Jesus Cristo. Amém.
This has been the first session of the
157th... Esta foi a primeira sessão da 177ª Conferência Geral Semestral de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os oradores foram selecionados dentre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música foi oferecida pelo coro do Tabernáculo Mormon. Esta transmissão foi um oferecimento como serviço público da Bonneville Communications. É proibido fazer qualquer tipo de reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito.